Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares destacam ações contra consumo de drogas e álcool.
Procuradoria da Câmara defende direito do suplente da coligação.
Deputados analisam reflexos da votação do novo salário mínimo.
Amaury Teixeira, do PT da Bahia, criticou a oposição por, segundo ele, fazer da discussão anual sobre o valor do salário mínimo no Congresso um casuísmo político. Ele criticou também o questionamento da constitucionalidade do artigo que trata da definição do valor do mínimo por decreto, levantado pela oposição.
Amaury Teixeira sustentou que o projeto aprovado na Câmara respeita a Constituição ao fixar a política salarial dos próximos 4 anos. Segundo o deputado, o decreto determina apenas o valor da remuneração, que deve ser estabelecido segundo o cálculo fixado no projeto que a Câmara aprovou.
Ao destacar a participação da Câmara dos Deputados na aprovação do valor do salário mínimo, Vieira da Cunha, do Rio Grande do Sul, afirmou que para a imprensa a votação foi o grande teste do atual governo.
No entanto, Vieira da Cunha criticou a imprensa por afirmar que o PDT poderá sofrer represálias do governo por ter se dividido na votação do salário mínimo no valor de R$ 560.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu a criação da Comissão da Verdade na Câmara para passar a limpo a época da ditadura militar, com o objetivo de fortalecer a democracia e impedir que a repressão seja repetida no futuro.
Érica Cocai também manifestou orgulho por ter participado da aprovação da política de valorização do salário mínimo. A deputada afirma que faz parte de um momento histórico especial na construção de um país menos desigual, mais justo e solidário.
Economia.
Isalci, do PR do Distrito Federal, considerou que o rumo promissor do desenvolvimento econômico do país tem chamado atenção para o risco da falta de profissionais capacitados para o mercado de trabalho.
O ensino técnico tem sido apontado como prioridade entre os destaques do governo, destacou Isalci. O deputado reconheceu que a educação profissional é uma ferramenta para o desenvolvimento do país e, portanto, necessita de um tratamento adequado para sua potencialidade.
Na avaliação de Zonta, do PP de Santa Catarina, o cooperativismo é uma das formas de estruturação da sociedade mais eficiente do mundo. No Brasil, segundo o parlamentar, 7 milhões de famílias estão vinculadas nessa forma de organização.
Zonta destacou que um dos 13 ramos de atividade que mais cresceu no país é o cooperativismo de crédito. Segundo ele, a modalidade faz com que o crédito chegue mais barato e livre de adesão ao cliente.
Desenvolvimento regional.
Projeto apresentado por Onofre Santo Agostini, do DEM de Santa Catarina, retira da base de cálculo dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal a contratação de pessoal para atender exclusivamente a programas federais.
Santo Agostini explicou que, na maioria dos programas em execução, o repasse de recursos da União é insuficiente para cobrir os custos, impondo aos municípios a aplicação de verba própria para cobrir o déficit. Segundo o deputado, isso faz com que muitas cidades deixem de aderir a programas importantes para a população.
As chuvas do início do ano já causaram 900 mortes e 400 pessoas ainda estão desaparecidas na região serrana do Rio de Janeiro. Fernando Jordão, do PMDB, acrescentou que cerca de 95 mil pessoas estão desalojadas no país e mais de 400 cidades já declararam situação de emergência.
Para Fernando Jordão, é preciso implementar medidas eficazes para minimizar o sofrimento causado pela natureza, já que a previsão de especialistas é de que haja um aumento de 60% das chuvas em todo o mundo nos próximos anos.
Desde a semana passada, os partidos começaram a definir suas posições nas comissões permanentes da Casa, bem como os nomes de seus candidatos à presidência de cada uma das instâncias internas da Câmara.
A distribuição de vagas por comissão é proporcional à bancada de cada partido ou bloco, assim como a escolha do presidente das comissões, que é feita a partir das preferências das maiores bancadas.
A repórter Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre a questão.
Os líderes partidários definem nesta terça-feira a composição das comissões permanentes da Casa. A escolha será feita de acordo com o critério de proporcionalidade partidária, com base nos blocos formados até 1º de fevereiro deste ano. A composição das comissões e as vagas por partido ou bloco serão mantidas durante toda a legislatura. Existem hoje 20 comissões permanentes em funcionamento na Câmara. O PT, partido com a maior bancada de 88 deputados, já escolheu as comissões que quer presidir. A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, considerada mais importante da Casa, será comandada pelo deputado João Paulo Cunha, de São Paulo. O PT também quer indicar o relator do projeto do orçamento de 2012, como explica o líder do partido, deputado Paulo Teixeira.
Nós vamos formar as comissões esta semana, as presidências de comissão. Ao PT caberá a presidência da CCJ, de Finanças e Tributação, de Educação, e nós ainda vamos tentar ter a de Direitos Humanos e a relatoria do orçamento.
Também nesta terça-feira, os deputados recomeçam a analisar uma série de medidas provisórias que trancam a pauta do plenário. O primeiro item é a emenda do Senado à medida provisória que, entre outros pontos, cria dois tipos de Bolsa Atleta, para as categorias de base e para os esportistas que estejam entre os 20 melhores de suas modalidades nos rankings mundiais. A MP havia sido aprovada pela Câmara no dia 8 de fevereiro, mas o Senado acrescentou uma emenda. O novo texto concede à Confederação Brasileira de Clubes um sexto dos recursos destinados ao Ministério dos Esportes e provenientes, por exemplo, de prêmios e concursos da Loteria Federal. Essa verba será destinada à formação de atletas olímpicos e paralímpicos. O trecho da MP que tratava desse assunto foi derrubado na Câmara a pedido do governo, mas os senadores decidiram recuperá-lo, como explica o deputado José Rocha, do PR da Bahia, que foi o relator da medida provisória.
Aqui na Câmara esse inciso foi derrubado, foi para o Senado recuperou esse inciso e está voltando aqui para a Câmara para nós apreciarmos essa emenda do Senado. O projeto no seu todo foi confirmado lá no Senado.
O plenário poderá votar outras 10 medidas provisórias que também trancam a pauta, com destaque para a MP 503. Essa medida provisória confirma o protocolo de intenções assinado entre o governo federal, o Estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio para a criação da Autoridade Pública Olímpica. Ela coordenará as ações governamentais relacionadas à organização da Olimpíada de 2016 no Rio. O líder do PT, Paulo Teixeira, afirmou que, além das medidas provisórias, outra prioridade é o projeto que implanta a banda larga nas escolas e nos serviços públicos. Paulo Teixeira também destacou o projeto que trata da adesão do Brasil à Unasul, União das Nações Sul-Americanas, e o que triplica o valor pago pelo Brasil ao Paraguai pelo excedente de energia da hidrelétrica de Itaipu. De Brasília, Renata Torres.
Educação.
Paes Landim, do PTB do Piauí, elogiou o artigo publicado pelo jornal Folha de São Paulo do último domingo, no qual a presidente Dilma Rousseff expõe suas ideias sobre educação. O deputado destacou a preocupação da presidente sobre o tema, essencial, segundo o parlamentar, para o futuro do país.
Paes Landim enfatizou que esta é a primeira vez que um chefe de Estado brasileiro mostra uma atenção tão clara quanto ao futuro da educação, dando destaque à qualidade do ensino, à formação e aperfeiçoamento do magistério, e não apenas na adequação da escola enquanto espaço físico.
Cultura.
Mauro Benevides, do PMDB, registrou a homenagem que a Academia Cearense de Letras presta ao professor e escritor José Valdivino de Carvalho, considerado um dos ícones culturais do Estado, nas palavras do parlamentar.
Mauro Benevides destacou a vida do professor, que, segundo ele, foi dedicada ao ensino e à religião, já que era um católico dos mais fervorosos.
Esporte.
Chico Lopes, do PCdoB, mencionou a visita do ministro do Esporte, Orlando Silva, ao Ceará, um dos estados que sediará alguns jogos da Copa do Mundo de 2014.
De acordo com Chico Lopes, o ministro mostrou-se impressionado com as obras que já estão sendo conduzidas no estado e com o baixo custo das obras de reforma do estádio Castelão.
Saúde.
Deputados federais, em pronunciamentos na tarde de hoje, abordaram os problemas de saúde e segurança causados pelo consumo de drogas e álcool.
A Organização Mundial de Saúde alerta que o álcool causa quase 4% das mortes no mundo. Segundo Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, esse número supera as mortes provocadas por AIDS, por tuberculose e pela violência, e atinge especialmente homens e grupos etários mais jovens.
Paulo Pimenta espera contar com o apoio do parlamento, da sociedade e da mídia para colocar em prática duas medidas fundamentais sugeridas pela OMS no combate ao consumo abusivo de álcool: o aumento dos preços e a restrição da publicidade.
O governo federal anunciou o início das ações de combate ao consumo e o tráfico de crack. Nilda Gondim, do PMDB da Paraíba, parabenizou a decisão e afirmou que é preciso políticas adequadas para combater a droga.
Um dos planos apresentados pelo governo federal no combate ao crack é a criação de uma frente especializada de prevenção e um controle mais severo nas fronteiras do país. Nilda Gondim destacou ainda a necessidade da Câmara fazer um amplo debate sobre a droga e seus malefícios.
Os fatos do parlamento, a opinião de especialistas, campanhas de utilidade pública, cultura e tendências. Na Rádio Câmara tem conteúdo com credibilidade. Ouça, baixe, utilize. Acesse radio.câmara.gov.br e use o nosso material.
João Ananias, do PCdoB do Ceará, defendeu mais investimentos no setor de saúde, especialmente no que diz respeito à renovação tecnológica dos hospitais.
João Ananias argumentou que hospitais que atendem o paciente logo depois do atendimento primário nos postos de saúde estão em estado terminal porque não há investimento há muitos anos. Os pacientes, então, procuram os hospitais de alta complexidade, sobrecarregando as emergências, resumiu o deputado.
Átila Lins, do PMDB, mostrou preocupação quanto ao avanço da dengue no estado do Amazonas. Elogiou o governo federal por iniciativas para ajudar a administração estadual no combate à doença. O parlamentar informou que em 2011 já foram registrados mais de 10 mil casos no Amazonas, com 9 vítimas fatais.
Átila Lins revelou que o governo federal anunciou neste último fim de semana a liberação de cerca de 3 milhões de reais, que vão se somar aos 25 milhões que o estado já está investindo para frear o avanço da dengue.
Eleições.
Parecer elaborado pela Procuradoria Parlamentar da Câmara sustenta que o suplente a assumir o cargo do titular afastado deve ser o primeiro colocado na lista da coligação fechada para as eleições, e não do partido do parlamentar que se licencia.
O repórter Alexandre Porto tem mais informações sobre o documento da Procuradoria.
Ganha força na Câmara o entendimento de que a vaga do deputado licenciado deve ser preenchida pelo suplente mais votado da coligação e não do partido. A Procuradoria Parlamentar da Câmara encaminhou ao presidente Marco Maia parecer técnico em que sustenta juridicamente essa tese, já adotada pela Casa, mas contrariada por recentes liminares concedidas pelo Supremo Tribunal Federal. No texto, o procurador parlamentar, deputado Nelson Marquezelli, do PTB de São Paulo, procura demonstrar duas situações que devem ser analisadas de forma diferente: a do deputado já no exercício do mandato e a do candidato que aguarda posse para assumir mandato. No caso do deputado já empossado, que perde o mandato por infidelidade partidária, a Procuradoria reconhece a decisão do STF de que o mandato pertence ao partido, mas em relação ao direito de ocupar cargo vago de deputado, Nelson Marquezelli defende que o suplente deve ser o da coligação.
A Procuradoria entende que voto de legenda é constitucional, está baseado em lei, o suplente deve ser empossado na ordem que o tribunal atesta, o primeiro, o segundo, o terceiro, da coligação, não do partido. Nós fizemos lá na Procuradoria um parecer bem fundamentado, entendendo que realmente é o suplente da coligação que deve tomar posse como deputado. Mas, ao tomar posse, aí sim, a vaga é do partido. O deputado deve obediência, atender ao regulamento do partido, as leis que acompanham essa fidelidade partidária.
Outro argumento do parecer da Procuradoria em favor do suplente da coligação é o de que em alguns estados não existe suplente do partido. Portanto, decidir que a vaga é da legenda poderia afetar a representação de algumas unidades da federação na Câmara dos Deputados quando o cargo ficasse vago. Na tentativa de resolver o impasse sobre a posse de suplentes, o líder do PSDB, Duarte Nogueira, apresentou projeto que acaba com a possibilidade de formação de coligações nas eleições proporcionais.
Nem sempre, ao votar nesse candidato, ele é eleito e acaba, por força da existência dessas coligações, elegendo um outro candidato com outros pensamentos e com outras ideias, distorcendo, portanto, a vontade do eleitor e enfraquecendo os partidos políticos e a sua própria assunção de propostas mais claras para que os eleitores possam escolher. Uma vez encerrada a possibilidade de fazer coligações, os partidos por si só vão se fortalecer. O eleitor, se não acabar elegendo o escolhido, certamente elegerá um outro do mesmo partido com a mesma linha programática.
Duarte Nogueira considera o fim das coligações nas eleições proporcionais um primeiro passo da reforma política. O projeto do parlamentar aguarda distribuição às comissões da Câmara. De Brasília, Alexandre Porto.
Para Júnior Coimbra, do PMDB do Tocantins, a reforma política deve ser assunto prioritário na pauta de discussões do Congresso Nacional este ano.
Entre os temas que defende na reforma política, Júnior Coimbra destacou o voto majoritário e a fusão dos pequenos partidos, visando assim acabar com as distorções criadas pelo coeficiente eleitoral quando candidatos mais votados não são eleitos.
Em seus primeiros pronunciamentos na tribuna da Câmara, novos parlamentares agradeceram a eleição em seus estados.
Iracema Portela, do PP do Piauí, agradeceu os votos que a conduziram pela primeira vez à Câmara Federal. A deputada garantiu fidelidade aos que acreditaram no seu trabalho e disse que vai traduzir os votos e luta por programas que façam a diferença na vida das pessoas.
Iracema Portela se comprometeu em apoiar as ações do governo que dizem respeito a políticas para as mulheres, crianças e jovens. A deputada citou os cuidados com o pré-natal para diminuir a mortalidade materna.
Meriquinho Batista, do PT paraense, afirmou que chega à Câmara para lutar pela melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, apoiado pela experiência acumulada desde os tempos de militância estudantil e sindical.
Entre as propostas que pretende defender na casa, Meriquinho Batista destacou a melhoria do ensino público, a partir da valorização salarial, dos cursos de formação e de um maior acesso às universidades em todo o país, a começar pelo estado do Pará.
Metalúrgico, operário, soldador, militante de lutas sindicais, Assis Melo, do PCdoB do Rio Grande do Sul, apresentou sua trajetória ao plenário, confirmando seu compromisso e responsabilidade com a valorização trabalhista, fruto da conquista de movimentos sociais.
Assis Melo se comprometeu a estimular o debate sobre a redução da jornada de trabalho sem a diminuição do salário, garantindo assim, segundo as palavras do deputado, a construção de uma nação socialmente justa e igualitária.
Justiça.
A Câmara analisa a proposta que propõe a possibilidade do Legislativo barrar atos do Judiciário que extrapolem suas funções. Para o autor da matéria, Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, a PEC permite que o Poder Legislativo exerça a sua competência prevista na Constituição.
Além de fortalecer o Legislativo, Nazareno Fonteles acredita que a proposta vai poder alterar o artigo 49 da Constituição, permitindo ao Legislativo sustar, por decreto, atos do Judiciário que sejam considerados exorbitantes.
Fábio Trade, do PMDB do Mato Grosso do Sul, propôs a reinstalação da Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia Brasileira. O deputado assegurou que não se trata de um gesto corporativista, mas a defesa dos valores universais conquistados ao longo do tempo.
Fábio Trade argumentou que é preciso fortalecer aspectos básicos da democracia, como a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. O deputado espera que a frente combata ações que visam relativizar direitos conquistados com muita luta.
Segurança Pública.
Luiz Couto, do PT, comemorou a decisão inédita do Superior Tribunal de Justiça de determinar o deslocamento físico do processo criminal que apura o assassinato de Manuel Matos. O caso saiu da comarca de Caporã e está na segunda vara da Justiça Federal da Paraíba.
Luiz Couto explicou que a decisão é importante porque abre um ciclo de apurações sobre os grupos de extermínio que atuam na Paraíba e em Pernambuco. O deputado espera que a medida não seja vista como meramente punitiva às instituições, mas como instrumento de consolidação da defesa dos direitos humanos.
João Rodrigues, do DEM de Santa Catarina, defendeu a redução da maioridade penal como uma medida de combate à criminalidade. O deputado afirmou que o Brasil é um dos poucos países em que a maioridade é de 18 anos.
Para João Rodrigues, é inconcebível que um jovem possa votar, mas não possa ser responsabilizado pelos seus atos. O deputado acrescentou que essa é a razão pela qual os jovens de 16 anos ainda não podem dirigir, já que são inimputáveis, ou seja, se cometerem uma infração, não podem ser responsabilizados.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está atento à aplicação de verbas federais. Por isso, o TCU foi averiguar o vazamento, em 2009, das provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que teve mais de 4 milhões de estudantes inscritos.
O motivo de tanta procura é que o Enem passou a valer como um vestibular para várias universidades. Isso fez aumentar o risco de fraude ao Enem. Mas a auditoria do TCU verificou falha na fiscalização do órgão responsável pelo exame, o INEP.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, falhou ao não acompanhar adequadamente a gráfica contratada para imprimir as provas. O TCU multou os responsáveis e vai continuar monitorando a organização do Enem.
Além dos transtornos aos estudantes, o prejuízo com o vazamento passa de 47 milhões de reais. O relator do processo no tribunal foi o ministro Ubiratã Aguiar. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.